mas é uns marimbondos, hein, cuzão? Ó, ali na árvore ali, ó.
Pô, tu não é um fã, não. É um vários, ó.
Pô, tá quente, ó, tem outra gente.
Tá quentinho aqui, mano.
Puta, nós não aprende, né,
é
cuzão?
Isso aí, é marimbondos.
Nós não aprende, cuzão. A gente sempre vem pros bagulho, sabe que tem bicho, mas não adianta, nós não aprende. É, é sempre desse jeito, cara.
E tem que aprender, né?
Tem que aprender. Tem que aprender.
Qual que é a melhor maneira de aprender?
Isso aí, mas você me deu uma boa ideia.
É mesmo?
É, vamos falar disso. Vamos falar, disso. Sobre aprendizado. É isso aí, a gente vai falar então de aprendizado, por que que a gente tem dificuldade em aprender, como que a gente hackeia o nosso cérebro para aprender de maneira melhor, de maneira mais duradoura e tal. E na realidade esse é o primeiro episódio, não de uma série, a gente não quer criar necessariamente uma série.
Eu acho bom, né? Porque a gente nunca termina a série assim.
Exatamente.
Só né? Uma série candidatos.
Exatamente. Mas pô, os caras não reclamam de Supernatural, que não acaba, não reclamam de Game of Thrones, apesar que tem data para acabar, né?
Supernatural e Walking Dead desiste, isso então. Aí nunca vai acabar.
Então a gente não quer fazer a formalidade de uma série, igual a série Parks, que sempre traz um parque diferente da cidade.
Que também
vocês.
Nunca acaba.
Também nunca acaba, e é até bom que nunca acabe, né? Porque a gente tem lugar pra ir sempre, né?
Pelo menos de parques. Eu quero que acabe um dia.
Então tá, mas vai acabar.
Não é fácil gravar no meio de marimbondo.
Não, realmente não.
Não é fácil você voltar pra casa com o pé todo picado.
Nunca aconteceu.
Comigo aconteceu,
é verdade,
né? Quando eu mandei a foto.
É verdade.
Pra mim não tá sendo fácil, não. Mas a gente vai seguindo.
Rapaz, não reclame que a vida poderia ser pior. Mas enfim, a gente não quer criar uma formalidade.
Pior, como a gente já tá no estúdio gravando um podcast, como todos os outros podcasts fazem.
É, poderia, mas aí qual seria o diferencial do podcast? Qual seria o diferencial do podcast itinerante de São Paulo? A gente ia ficar itinerante entre os estúdios, né? Ah, galera, a gente tá aqui no estúdio do Lucas.
Mas ninguém precisava saber que a gente tava itinerante. Podia gravar por Skype. Não, dá
pra saber. É verdade. De quem será que foi essa ideia estúpida?
Mas enfim, segue aí. Mas, vamos aprender.
Bora aprender e... Então, só pra deixar claro pras pessoas que estão ouvindo, não vai ser uma série necessariamente dito, né? Com a formalidade da série e tal.
Certo.
Mas, na realidade, o Gui e eu, a gente sentou e... Pô, a gente... Como pode parar, além de mostrar São Paulo pra vocês, a gente tem a vontade de fazer alguma coisa para as pessoas, de incentivá-las a estudar, incentivá-las a conhecer mais sobre a história.
Exato.
E aí a gente acabou, no conjunto, tendo essa ideia de indicar leituras para vocês.
Leituras.
Indicar leituras, isso aí. Indicar livros. Então hoje é o primeiro episódio dessa atividade, né? Dessa ideia que a gente teve de trazer livros para vocês, comentar os livros e incentivar vocês a lerem os livros que a gente vai trazer.
Ah, vai ser um podcast que vai falar sobre o livro, chatão. Falando sobre o livro, resenhas de livro do YouTube em formato de podcast, é isso que você quer fazer?
Mais ou menos.
Aquela coisa chata?
Não, não vai ser chato, porque...
Ou você vai falar do conteúdo do livro em formato
Exatamente, exatamente. Por isso que seria mais ou menos uma resenha, né? Porque eu vou abordar ali o que o livro fala, a gente vai abordar o que o livro fala, mas não vai ser aquela formalidade de, o livro nos primeiros capítulos e que não sei o quê. Não, não vai ser assim, né? E o que vai ser legal é que a gente vai comentar também, como tudo que a gente faz aqui no Podpá. Né, a gente traz as informações e também comenta em cima, né, como foi a série Candidatos, por exemplo. Então, esse vai ser o diferencial, além de incentivar vocês a lerem.
Além de serem livros também, que são livros para o desenvolvimento. Né? A gente vai fazer, por exemplo, um episódio sobre Harry Potter ou sobre Game of Thrones, por exemplo.
É, não é o foco.
A gente vai fazer sobre livros de desenvolvimento, de estudo mesmo e de coisas que vão agregar aí a vida de vocês. E a gente sempre vai fazer esse episódio falando dos livros, recomendando os livros, e queremos também que vocês leiam os livros que a gente passar, ou se vocês já leram, falem com a gente, as opiniões de vocês. Se vocês têm livro para recomendar também, por favor.
E é o seguinte, a gente quer subir uma hashtag para marcar né, essa ideia que a gente teve, e a hashtag que a gente pensou foi no Pode Leitura.
Mas que merda!
Pode Leitura.
Pode Leitura, em hashtag Pode Leitura, P-O-D Leitura.
Exatamente, essa vai ser a tag dos nossos episódios aqui. E se você...
Mano, eu tô ouvindo. O que que é isso?
É um drone com som.
Nossa! Mano, não, o pior que pegou o som aqui, a galera acho que vai ouvir. Meu Deus! Então, quando vocês forem comentar aí os livros que vocês já leram ou que vocês estão lendo por
São Paulo, gente,
nossa...
os drones acontecem.
É verdade.
E está andando, tem um drone.
Então, quando vocês forem comentar e divulgar os livros que vocês já leram ou que vocês leram por nossa recomendação, por favor, ajuda a gente e sobe a hashtag aí, Pode Leitura, POD Leitura, galera. Eu sou o Thiago Almeida.
Eu sou o Guilherme Souza e um bicho me picou.
E hoje a gente vai falar sobre o livro Aprendendo a Aprender, da Bárbara Oakley. Bora lá.
Vamos lá. muito bom, muito legal. A série dos livros, pode leitura.
Que bom que você gostou.
Você trouxe o livro?
Não trouxe o livro.
Então é isso, pessoal. É porque é difícil. Como é que você quer fazer falar do livro se você não trouxe o livro?
Bom, porque aí que tá. A gente vai falar sobre o livro e não ler o livro.
Ah, tá.
Entendeu? E, bom, vamos começar então abordando... Por que que a gente tem dificuldade em aprender? Você já parou pra pensar no porquê a gente tem dificuldade em aprender? Tanto você, Guilherme, quanto você que tá ouvindo. Já parou pra pensar?
Eu acho que, justamente como o título do podcast diz, é que a gente aprende de uma maneira errada, né? A gente quer engolir conhecimento sem fazer a digestão do mesmo.
Perfeito.
Eu acho que é mais ou menos isso, porque a maioria das pessoas estuda quando tem uma necessidade de estudar e tem a necessidade daquele conhecimento. Ninguém estuda, poucas pessoas, esse é um grande diferencial aí. Poucas pessoas conseguem estudar sem ter uma necessidade específica para aplicar aquele conhecimento. Vou falar do negócio básico aqui, inglês.
Sim.
Tem muita gente que quer aprender inglês porque enxerga que isso é um diferencial do mercado, como realmente é, do mercado de trabalho.
Exato, e não tem um interesse próprio, que já dificulta muito as coisas.
Sim, e aprender inglês e outras línguas anglo-saxãs que são parecidas com o português é uma coisa que você consegue dominar sozinho.
Sim.
Né? Você consegue estudar sozinho, a gente tem zilhões de conteúdos que você pode conseguir aprender sozinho uma outra língua. Muitas pessoas já aprenderam sozinho outra língua, inclusive você.
Mas, você também.
Mas as pessoas não conseguem se aplicar e ter uma disciplina para estudar isso sozinhas, e quando tentam, não conseguem. Só conseguem enquanto se inscrevem num curso de inglês, onde ali é obrigado a ela aprender e aplicar aquele conteúdo para passar nos testes, entendeu? Uhum. Então, quando tem essa necessidade de conhecer e de aplicar, aí as pessoas acabam aprendendo, mas ainda assim de uma maneira incorreta muitas vezes. O que eu já falei anteriormente, as pessoas ingerem conteúdo, não fazem a digestão dele, uhum, e já querem aplicar. Então, exatamente, por exemplo, tem muita gente que estuda para uma prova, por exemplo, sem dar o descanso necessário, sem tentar aplicar aquele conhecimento a algo que ela já conhece na realidade dela.
Perfeito.
E aí estuda por 10 horas seguidas.
Perfeito.
E aí consegue aplicar esse conhecimento logo em seguida, mas não absorve nada. Entendeu? Eu enxergo a principal dificuldade de aprendizado justamente essa.
Exato, exato. Você trouxe um ponto que a gente vai abordar mais pra frente, que são as técnicas de estudo. Isso aí que você tá falando é perfeito. Inclusive a autora, a Bárbara, ela toca nesse assunto.
Autora de quê? Você não falou o nome do livro que a gente está tratando.
Exatamente. A gente está tratando de um livro que trata sobre como a gente aprende a aprender. Esse é o título do livro, Learning How to Learn, da Bárbara Oakley. E, inclusive, você comentou de inglês, esse foi o primeiro livro em inglês que eu li de cabo a rabo. Na verdade, eu li dois livros dela de cabo a rabo só tratando desse assunto. A gente vai deixar no post do episódio links para esses livros, tá? Que eu vou falar aqui. Eu li dois, A Mind for Numbers e Learning How to Learn. Esse Learning How to Learn, ele é focado mais para jovens e adolescentes. O que é legal, né? Porque é um tipo de literatura que, por exemplo, aqui no Brasil eu nunca vi voltado para jovens e adolescentes. E lá fora tem isso, né? Então é interessante. O livro A Mind for Numbers tem uma tradução para o português, mas esse Learning How to Learn, que é voltado para jovens e adolescentes, ainda não tem, porque é um livro de 2018. Mas o A Mind for Numbers tem, e a tradução dele é Aprendendo a Aprender. Então eu vou deixar, a gente vai deixar...
Inclusive eu queria te agradecer porque você trouxe os livros que eu queria, que eu não estava encontrando, você trouxe para mim, eu daria um beijo na sua boca agora, mas essa sua barba pode acabar me machucando. Mas muito obrigado por ter trazido os livros.
Você tratou aí um aspecto legal que a gente vai abordar mais na frente, mas o bom desse livro da Bárbara Oakley, dos dois na verdade, né, é que ela aborda aspectos neurocientíficos. Ou seja, ela fala de uma maneira bem mais científica, bem mais neurológica, por que a gente tem dificuldade em estudar. Isso é interessantíssimo, porque se a gente aprende como o nosso cérebro funciona, a gente aprende bem melhor, porque a gente aprende como encaminhar ali a nossa disciplina para estudar melhor, né? E uma das dificuldades que a gente tem para estudar é que quando a gente pensa em fazer algo, né, a gente já pensa no resultado. Ou seja,
putz, tem que estudar, prova, não sei o quê.
A gente nem pensou no processo, a gente pensou no produto. E quando a gente pensa numa coisa que a gente não está muito afim de fazer... Porque, de fato, né, a gente não quer estudar a todo momento. E aí, quando a gente pensa que isso vai ser uma atividade ruim, a gente ativa uma parte do cérebro que chama córtex insular, que libera hormônios que estão relacionados ao desconforto, ao desprazer.
Então, traduz isso aí.
Então, o que isso quer dizer? Quando a gente pensa que a gente tem que estudar, a gente libera os mesmos hormônios que a gente libera quando a gente tem dor, por exemplo. uma dor física, uma dor emocional.
Mas isso é natural do
Isso é natural. Isso é natural. Quando a gente pensa em fazer algo que a gente não quer fazer, naquele momento, a gente libera esses hormônios que são hormônios relacionados à dor, por exemplo.
Isso quando é uma pessoa que quando você quer aprender algo que você não necessariamente quer de fato. Você acha algo legal, queria saber mais, não é algo que você quer aprender.
Exato.
Aí você acaba liberando esses hormônios de desprazer.
Exato. Ou às vezes até algo que você quer fazer, vamos supor, você trabalha com TI, você tem que fazer um relatório. Pô, é a área que você tá, a área que você gosta, mas você não quer fazer o relatório em si, entendeu? Então,
porque eu levantei isso porque senão muita pessoa vai escutar.
Ah, então é isso mesmo, né? Porque quando eu tenho que estudar, eu não quero estudar, então. Não.
Então, mas isso é quando você tem a necessidade de estudar algo que não necessariamente é aquilo que você gosta.
Exato, mas com coisa que você gosta também pode acontecer.
Pode acontecer?
Pode acontecer, que foi o que eu te falei. Por exemplo, trabalha com TI, ou você trabalha com artes, vamos supor aqui, e aí você tem que ir lá e fazer todo o cronograma da curadoria, da exposição, por exemplo. Isso aí não é uma coisa que está relacionada com o produto em si, mas você tem que fazer, porque você tem que estruturar aquilo para a exposição sair o melhor possível, entendeu? Só que qual que é o problema disso? Quando a gente pensa no produto que a gente tem que fazer, não pensa no processo em si, a gente acaba liberando esses hormônios que estão relacionados à dor, então a gente meio que se engana. E aí que entra a procrastinação. A gente deixa para depois, porque o nosso cérebro engana a gente, porque agora ele não quer fazer isso. Ele quer fazer...
Procrastinação. Eu não consigo falar. Na verdade, isso quer dizer YouTube.
Exatamente. YouTube, Twitter. Enfim, coisas que vão te dar um prazer imediato, entendeu? Só que qual que é o problema disso? A gente cai nessas armadilhas mentais que a curto prazo elas vão dar um prazer pra gente. Coisa que a atividade que a gente deveria estar fazendo não vai dar a curto prazo. Só que a longo prazo, a procrastinação, ela não gera prazer. Por quê? Porque quando chega perto de você entregar o teu relatório, você já vê que você tá atrasado. Você deveria ter feito aquilo 3 dias antes, chegou hoje, que é um dia antes de você entregar o negócio, e aí você se atrapalha, você se sente mal, porque você sabe que você deveria ter feito, mas você adiou.
Ah, é.
Entendeu?
Isso, essa sensação de culpa realmente é muito grande.
Só que o nosso cérebro, ele é tão complexo que toda vez que a gente, por exemplo, você passou por essa situação uma vez, aí você fala, não, da próxima vez eu vou fazer diferente.
É.
Só que da próxima vez, não. O seu cérebro sempre vai arrumar uma maneira de condicionar você a fazer aquilo que você mais gosta.
Caramba, isso é muito interessante.
Exatamente.
Explica por isso, muito do meu ser.
Exatamente. Não, de todo mundo, entendeu? É natural essa tendência da gente fazer o que a gente gosta mais, entendeu? Só que o importante é a gente aprender por que que a gente faz isso e como a gente foge disso, né? A gente vai aprender. E além de gerar esse desconforto, né? Quais são os problemas que gera? Você acaba não aprendendo o que você quer, você acaba perdendo prazos, né? Porque nesse exemplo do relatório, por exemplo, ou da curadoria de uma exposição. Ou quando você faz, você acaba fazendo um trabalho muito porco, porque você teve pouquíssimo tempo para fazer algo que você teve dias para fazer, mas você protelou, você adiou e deixou fazer no último dia. Então, essa é uma das dificuldades que a gente tem, né? Lidar com essa parte do córtex insular aí, que é uma palavrinha meio louca, mas é ela que cuida dessa parte da gente procrastinar, adiar as coisas, né? Uma outra coisa também que é muito importante, que a gente tem dificuldade, é que a gente não dá atenção para os conceitos basilares. Porque dá a base para construir todo o conhecimento.
É a religião judaica cristã? A filosofia grega, romana?
Não. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Por exemplo, quando a gente entra na escola, a gente tem lá as aulas, né, de adição, falando de matemática. A gente tem lá as aulas de adição, subtração, divisão, multiplicação. E aí a gente vai treinando isso, vai, né, se condicionando. Aí a gente entra no ensino fundamental 2, né, que é da 5ª ou 8ª série, não sei se hoje mudou, mas enfim. Aí a gente começa a ver o quê? Raiz, exponenciação e mais os conceitos mais avançados. Só que a gente acha isso difícil, porque de fato são conceitos mais difíceis, e aí a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba estudando, na verdade, é decorando, né? Só para passar nas provas e passar de ano.
Sim.
Só que aí quando a gente chega no ensino médio, a gente precisava daqueles conhecimentos que a gente precisava ter desenvolvido no ensino fundamental 2, que era a raiz quadrada, a potenciação. Por quê? Porque a gente vai começar a lidar com fórmulas, né? Com fórmulas complexas e tal. Ou seja, a gente não deu atenção para a base e aí a gente ficou prejudicado no futuro, porque o futuro sempre vai precisar da base que você viu antes. E como você não deu atenção para os conceitos base, você acaba tendo mais dificuldade de aprender cada vez mais coisas, entendeu? Relacionado no assunto. Isso é aplicado pra, em qualquer assunto. Você quer aprender... sei lá, filosofia. Se você não pega lá as raízes da filosofia, lá dos gregos e tal, você pode ter dificuldade para entender como um pensador moderno pensa. Por quê? Porque provavelmente aquele cara, ele já tá pautado em filósofos mais antigos, E ele trabalha mais ali naquela filosofia mais antiga que você não estudou direito e que, portanto, você não consegue entender esse filósofo mais moderno. Isso é um exemplo, entendeu? Mas isso aí se aplica a tudo, né? Uma outra coisa que você falou também é que é uma dificuldade, a gente não dá pro cérebro o devido tempo de descanso quando a gente estuda.
Exato. Né?
E outra coisa, além de não dar o devido tempo de descanso, a gente ainda também sobrecarrega estudando demais. Uma coisa muito importante que a gente vai ver aqui, a gente acaba estudando demais durante muito tempo, porque acha que aquilo vai solidificar o conhecimento na nossa memória, e não vai, não vai. A gente vai ver mais pra frente como que a gente trata disso. Primeiro a gente tá falando dos problemas. Um outro problema que a gente tem é tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, você tá lá no PC estudando, porque realmente o computador é uma ferramenta poderosa para estudo, só que ao mesmo tempo também é uma ferramenta poderosa para procrastinar.
É.
Então, o que você faz? Você divide ali sua tela em dois, deixa de um lado o YouTube, do outro lado um texto que você tá lendo, e aí você vai ouvindo alguma coisa no YouTube enquanto você tá lendo e acha que aquilo não vai te atrapalhar, mas vai. A nossa atenção é limitada e a gente não é multitarefa, o nosso cérebro não é multitarefa. Então, quando a gente faz uma coisa, a gente tem que fazer só essa coisa. Isso aí gera distração, né? Como eu já comentei, a nossa atenção ela é limitada, diferente do que algumas pessoas acham por aí. E um último problema que eu vou trazer aqui pra vocês é que a gente não define uma hora de parada, que entra naquilo que eu falei que a gente estuda demais, achando que vai ser bom, e não vai.
É. A gente se força, né? Acaba se forçando a estudar de uma maneira forçada e não quer dar mais prazo de descanso. Exato. Ainda mais quando vai ficando perto do que você tem que entregar.
Exatamente, exatamente.
Aí acaba usando tudo.
Exato. Então, beleza, vamos dar continuação. A gente falou dos problemas, certo? Agora vamos entender como o nosso cérebro funciona, que eu acho que daqui pra frente é a parte mais legal. A gente tratou dos problemas só pra gente se situar por que que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. E por que não dá certo o jeito que a maioria das pessoas estuda, né? Eu vou definir aqui o que é a construção do conhecimento de maneira neurocientífica, mas sem usar termos científicos. Eu vou usar analogias.
Tá? Certo, bem melhor.
Então, só que é o seguinte, você, Guilherme, vocês que estão ouvindo vão ter que usar a imaginação. Porque eu vou estar falando de uma coisa que a gente não vê, que está dentro da nossa cabeça. Eu então vou usar analogias abstratas. Então vocês vão ter que se esforçar.
Então vocês aí que ouvem um podcast nas conduções da vida, no metrô, no trem, no ônibus, na lotação ou na van, dependendo da região que você mora, feche os olhos nesse exato momento e imagine, concentre-se na voz de Tiaguinho Almeida que ele vai passar aí.
Exato, só não feche o olho se você estiver dirigindo, né? Porque aí vai ser complicado.
Se sair um acidente aí, ele já sabe o que foi.
Mas enfim, pensa no conhecimento como se fosse uma ligação entre inúmeros neurônios que formam um caminho. E pensa no neurônio como se fosse um jacaré do inferno. Por que um jacaré do inferno?
Porque não basta ser um jacaré.
Não.
Tem que ser do inferno.
Porque esse jacaré, ele tem uma boca, só que ele pode ter vários rabos. Vários rabos. Já a gente vai entender por que ele pode ter vários rabos. E é o seguinte, pra que servem esses jacarés? Um neurônio é um jacaré, com vários rabos. Imagina isso, certo?
Tá.
Quando você vai construindo um conhecimento, você vai fazendo ligações entre os neurônios. É como se fosse um jacaré mordendo um rabo do outro. Imagina essa situação se multiplicando e formando um caminho de jacarés que estão ali conectados porque um está mordendo o rabo do outro. Esse padrão que vai formar de jacarés conectados um com o outro é o padrão do conhecimento, tá certo? Faz parte da nossa memória. Então, quando a gente pensa em alguma coisa, uma coisa que a gente entende bem, vamos supor, edição de podcast, no meu caso, ou edição de vídeo, no seu caso, ou qualquer outra coisa que você está ouvindo que você entenda bem. Quando você pensa, pô, vou editar o vídeo. Você já sabe que quando você vai editar o vídeo, você vai abrir ali o seu programa, você vai ali importar os arquivos, você vai fazer a decupagem, depois que você fizer a decupagem, você vai criar uma narrativa ali, vai sonorizar, etc. Vai corrigir cor, etc. Só que quando você pensa, vou editar o vídeo, você não pensa em nada disso. É automático. Por que é automático? Porque você já treinou tanto aquilo.
Que o jacaré já tá todo...
Exato. As conexões entre esses jacarés estão tão fortes que são fáceis de achar ela dentro do cérebro. Só pra você ter uma ideia... Os cientistas falam que a gente tem mais neurônios do que estrelas na Via Láctea. Só pra você ter ideia de como é grande o número de neurônios que a gente tem e o número de caminhos diferentes que são os conhecimentos que a gente pode ter dentro do nosso...
Tem gente que gosta de queimar os neurônios, né?
Exatamente, isso aí atrapalha mesmo, isso aí é verdade. Você tocou num ponto interessante que realmente atrapalha. Então, vamos chamar esse ato do jacaré morder o rabo do outro, de um neurônio morder o rabo do outro neurônio, de sinapse. Provavelmente quem já...
A mordida é um sinapse.
Exato. Sinapse nada mais é do que uma ligação entre dois neurônios. Isso é uma sinapse. Então imagina esses vários jacarés se conectando. Existem várias sinapses ali para formar o conhecimento. Essa é a analogia, só para vocês entenderem como que o conhecimento é construído dentro do cérebro, tá?
Eu só sei que não tá ficando uma imagem nada bonita na minha cabeça.
Não, mas esse é o ponto.
Mas vamos lá.
E depois você vai entender por que, que eu fiz isso. Vocês também vão entender, vocês que estão ouvindo. Agora é importante a gente citar que a gente tem dois modos de pensamento. A gente tem o pensamento focado e o pensamento difuso. E é importantíssimo a gente entender qual a diferença de um e do outro, tá? Quando a gente fala, vou aprender uma coisa nova, ou vou estudar alguma matéria, ou qualquer outra coisa, a gente está usando o nosso modo focado, tá certo? Esse modo focado, ele é muito eficaz, porque ele está dando ali toda a sua atenção para aquilo que você quer aprender. Só que ele é limitado, certo? E é aí que entra aquilo que eu falei da atenção. Nosso modo focado, ele lida exclusivamente com a atenção. E a nossa atenção é limitada. Óbvio que isso varia de pessoa para pessoa, mas imagina que no nosso modo focado, a gente tem espaço para 4 copos. Imagina que nesses copos tem água e você só tem 4 copos, certo? Ele é muito eficiente, só que ele é limitado. E aí imagina que, enfim, na nossa memória a gente tem bilhões de copos, certo? Quando a gente usa esse modo focado, a gente não constrói o conhecimento, a gente constrói a estrutura do conhecimento. É como se a gente voltar lá no jacaré, que são os neurônios. Imagina que ele nasce sem rabo,
certo?
Ele tem a boca, mas ele não tem rabo, ou seja, ele não consegue fazer com que outros neurônios se conectem com
ele. Ninguém quer morder ele porque ele não tem rabo.
Exatamente, exatamente. Quando você usa o seu modo focado, você começa a fazer o rabo desse jacarezinho crescer. Ou seja, você começa a criar a possibilidade de criar o caminho dos jacarezinhos para fazer a construção do conhecimento. Mas você ainda não constrói o conhecimento, você só torna viável. Eu vou entrar em mais detalhes nisso no futuro, tá? Vamos só explicar os dois modos que a gente tem. E o modo difuso, ele é muito interessante, porque o modo difuso, ele é um modo que a gente não tá fazendo nada, quando a gente não tá prestando atenção em nada. Tanto que eu vou dar aqui, vou explicar pra vocês, vai ficar bem fácil de entender. Já aconteceu alguma vez que você quebrou a cabeça tentando resolver algum problema? E aí quando você tá lá jogando um game, quando você tá lá fazendo uma coisa que você não tá necessariamente prestando uma atenção dedicada, você tá descansando. O modo difuso, pra vocês entenderem, é um modo de descanso. Quando você não tem que se preocupar com nada necessariamente. Então você pode estar quase dormindo, você pode estar lavando uma louça.
Tomando banho.
Pode estar tomando banho, pode estar fazendo um exercício na academia. E aí do nada você fala, puta, não entendi isso. Já aconteceu isso com você?
Já. E isso entra também porque, claro, eu dei uma preparada, não li o livro como você fez.
Não daria tempo.
Mas eu me preparei um pouquinho e vi um dos conceitos que ela traz, e aqui eu vou colocar em outras palavras, é que a gente tem que tratar o cérebro como um músculo do corpo.
Exato.
E para quem é um atleta, pratica algum esporte, seja musculação, seja correr nos finais de semana, ou jogar bola, qualquer coisa do tipo, você sabe que você tem uma limitação física.
Sim.
Porque é um músculo e você tem consciência. Você tem consciência, por exemplo, se você está pegando muito peso na academia num dia, está pegando muito peso no seu trabalho, que se você passar de um certo limite, você sabe que no outro dia você vai ficar mal, porque a gente tem a consciência que o músculo tem um limite.
Exato.
Então, por exemplo, hoje eu saí, andei a 25 de março toda procurando um cabo USB-C barato. Já passei por isso. Você sabe que no dia seguinte você vai ficar cansado, que Sim. No dia seguinte você vai ficar fadigado, porque você usou muito do seu músculo. Então a gente tem essa consciência muscular, mas só que a gente não trata o cérebro da mesma maneira. A gente não trata o cérebro como músculo. E é importante dizer que todo músculo precisa de um descanso.
Exato.
Né?
Exato.
E o descanso é necessário.
Com certeza.
Ele é necessário, principalmente para quem treina, por exemplo, você sabe que você tem um dia que você precisa descansar os músculos, isso justamente para assimilar todo, para o seu corpo assimilar que aquilo foi um exercício e para ele se regenerar e ficar mais forte, né? Ficar mais forte para a próxima sessão de exercício.
Perfeito.
Então o cérebro também precisa desse descanso que muita gente ignora quando está estudando, justamente por aquela pressão de ter que entregar alguma coisa. Isso acontece muito com vestibulandos.
Sim.
Principalmente, esse é um podcast muito importante para vestibulandos aí, para quem está se preparando. É isso, porque tem vestibulandos que estudam incessantemente quando está chegando próximo da prova. E todo professor de cursinho, ou de escola, ou de cursos preparatórios, sempre falam que você precisa descansar pelo menos 10 horas antes da prova, e muita gente ignora isso, Sim. achando que é totalmente desnecessário. Mas não é, porque você precisa de um esforço, precisa de uma pausa para o seu músculo e para o seu cérebro assimilar tudo aquilo para depois você percorrer aquele caminho de novo, entendeu?
Perfeito, é isso mesmo. Ainda dentro da ideia dos exercícios físicos, né? vamos colocar a nossa atenção como se fosse a nossa força. Quando a gente começa a fazer os exercícios, é fácil fazer lá as séries, porque você tá descansado, então sua atenção tá toda ali, né? A atenção que eu tô dizendo, fazendo paralelo com a concentração do cérebro. Então, quando você tá lá fazendo as primeiras sessões, né, as primeiras séries, na verdade, ali é fácil. Ali é fácil. Aí você pensa o quê? Ah, vou aumentar o peso, tá leve. E aí você aumenta o peso e dá uma dificuldade, mas não, ainda não fica difícil. Só que à medida que você vai fazendo mais repetições, vai ficando difícil, porque você aumentou o peso achando que estava muito leve, porque você estava descansado, você estava com força para levantar aqueles pesos.
Certo,
só que se você treinar demais, o que acontece quando você treina demais? Chega uma hora que mesmo com aquele peso que você estava considerando leve, você não consegue nem mais completar uma série, que no começo estava fácil. Então é assim, a atenção é do mesmo jeito. Se você ficar demais prestando atenção numa coisa, você vai cansar tanto que não vai fazer mais eficácia aquilo. Então voltando nos copos, imagina que a gente tem lá 4 copos de atenção. A gente enche os copos de água. O paralelo, né, seria a analogia, que seria equivalente a isso que a gente está falando aqui, do cansaço, né, da força que a gente vai perdendo, seria se a gente continuasse colocando água no copo quando ele já está cheio, se ele já começa a transbordar. Ou seja, o que está transbordando é o que você já não está retendo. Entendeu? Então não adianta forçar demais.
É tipo, você está descansado, aí você passa para o modo focado e você tem um copo que está vazio. Um copo de 500ml, por exemplo.
Certo.
Aí o primeiro peso que você pega, o primeiro esforço que você pega, você colocou só 200ml porque você achou que...
Exato.
Aí você vê, nossa, coube direitinho, né?
Exato.
Aí só que na próxima você já pega 400.
Exato.
Aí vai transbordar.
Transborda, porque já fica 600 e acaba passando a 700. Mais.
Não, 600, né?
600,
400,
é.
Enfim. Lembra aquele papo da matemática, então?
Lembra.
Eu era um desses.
Então, esse modo difuso, o que a gente não sabe é que quando a gente foca muito tempo em alguma coisa, muito tempo que eu quero dizer assim, tempo suficiente para não transbordar os copos, vamos colocar desse jeito. Quando a gente foca tempo suficiente para reter o conhecimento, mas não transbordar o copo, e a gente dá uma pausa, esse modo difuso, ele ainda continua trabalhando no que você estava fazendo no modo focado. É como se fosse o segundo plano do cérebro, o modo difuso. Por isso que quando você está, vamos supor, tá estudando alguma coisa, aí você vai para a academia treinar. Aí do nada vem, puta, olha só, eu tive uma ideia ali naquele problema que eu não estava conseguindo resolver há 2 horas atrás, que eu fiquei 2 horas tentando e não consegui resolver. Por quê? Porque quando você passa do modo focado para o modo difuso, ainda tem resquícios ali no seu modo difuso do modo focado. Então, o seu cérebro continua trabalhando ali nas características que você estava tentando ver no modo focado. E uma coisa legal, o modo focado, ele é muito importante porque é onde está a sua atenção mesmo. É lá que está a atenção. Só que ele é limitado. Vamos supor que você está lendo algum problema de matemática ou alguma questão de português, etc. Qualquer coisa, isso só aplica para tudo, tá? Eu falo da matemática porque os seres humanos têm bem mais problemas em coisas exatas, né, do que coisas humanas, por assim dizer, né, com textos, etc. A gente tem mais problema com a matemática porque ela é bem mais abstrata. Então, vou dar o exemplo da matemática, mas não se limita apenas à matemática. Quando a gente lê o enunciado de um problema, aí a gente lê e fala, ah, tá, essa característica aqui significa que é uma equação, isso aqui eu vou ter que descontar depois no final, etc. Aqui a gente está usando o nosso modo focado. Só que qual que é o problema? O nosso modo focado, ele vai sair procurando no nosso cérebro as coisas que estão mais fortes. Ou seja, aquele padrão de jacarés conectados que está mais fortificado. Quando a gente pensa no modo difuso, o modo difuso é como se a gente olhasse o nosso cérebro de cima. Como se a gente olhasse do alto, de um helicóptero, por exemplo. A gente está olhando todos os nossos padrões de pensamento, de conhecimento que a gente tem. E é por isso que quando a gente está fazendo uma coisa que a gente nem está lembrando, a gente consegue lembrar de uma coisa que a gente não estava conseguindo enxergar quando a gente estava lá no modo focado. Porque o modo difuso, ele é mais amplo. Ele enxerga todos os seus padrões de pensamento. Ele não está à procura de nada. Ele só está ali, pairando, entendeu? Passeando. E é por isso que você tem
panorama.
Um site no panorama, exatamente. A visão geral, era isso que eu queria dizer, a visão geral. Ele tem a visão geral de todos os seus conhecimentos. Enquanto o modo focado, ele está no chão. Ele está procurando aqui numa trilha que ele não consegue ver outros modos de pensamento. Por isso que você fica limitado quando você está no modo focado, entendeu? O modo difuso, ele olha de cima. Então ele consegue ver bem mais coisas do que quando você está no modo focado. E aí vocês me perguntam.
Pô, Thiago, beleza, tranquilo. Mas e a tal da procrastinação, né? Como que a gente faz para lidar com a procrastinação? Como que eu faço para me manter focado, né? Para não adiar o que eu tenho que fazer agora para depois?
É o seguinte, a gente comentou lá no começo do episódio que a gente faz isso porque a gente associa o estudo a alguma coisa ruim e o vídeo do YouTube ou aquele tweet de uma pessoa que você gosta de ver as opiniões como uma coisa boa. Ou seja, a gente acha que aquilo vai dar uma recompensa pra gente. Então a gente tem que enganar o nosso cérebro. E aí é que entra aquela técnica que eu sei que você já conhece, que se chama técnica do Pomodoro, que é quando você Sim. seta 25 minutos ali pra estudar.
Come um tomate.
Come um tomate. E depois você vai descansar. Isso é muito importante. A técnica do Pomodoro, ela é a seguinte: você coloca um cronômetro ou fica com atenção no relógio mesmo, não importa. E seta ali um tempo de 25 minutos para estudar, por exemplo. Quando você seta esse tempo e esse tempo acaba, você para. Para e vai fazer qualquer outra coisa. Vai fazer algo que você gosta. Por quê? Porque com o tempo, teu cérebro ele começa a associar o teu estudo com algo bom. Porque ele vai associar, ele vai falar, pô, eu estudei durante esse tempo, mas depois eu recebi uma recompensa. Então você vai criando um hábito de condicionar teu cérebro de ter uma recompensa depois de algo que você considerava chato. E aí, aí você começa a criar o hábito do estudo mesmo, estudo eficaz, entendeu? Porque você começa a parar de associar o estudo com uma coisa ruim e condiciona teu cérebro a sempre pensar, bom, eu sei que depois que eu estudar eu vou ter uma recompensa, que eu vou poder ver um vídeo, vou poder responder alguém no WhatsApp, vou poder ver algum tweet aqui no Twitter. Então esse é um ponto muito importante, é por isso que a técnica do Pomodoro é muito eficaz.
É, mas é difícil de usar.
É difícil e é por isso que você tem que se focar no tempo. Começa com um tempo pequeno. Porque às vezes a gente pensa, pô, mas 25 minutos não vai dar tempo de eu estudar esse conceito inteiro. Mas é que tá, você não precisa estudar isso de uma vez só. Vai quebrando, entendeu? Por exemplo, eu preciso aprender a história, só pra fugir um pouco da matemática, eu preciso aprender a história da época medieval. Pô, é muita coisa, você não vai aprender isso em 25 minutos, a gente sabe.
É.
Mas dá pra você quebrar, entendeu? Dá pra você quebrar a história da época medieval em várias partes e ir pegando os conceitos de 25 em 25 minutos. E outra, se você perceber que 25 minutos é pouco, você consegue manter sua atenção por mais tempo, você pode aumentar esse tempo. O importante é começar com pouco tempo pra você não cair na armadilha de vou estudar demais e acabar não prestando atenção. Entendeu? Então comece com pouco tempo e à medida que você vai treinando, você vai pegando o costume. Então você vai e vai aumentando o tempo. Só que é importante também, você vai aumentar o tempo de foco e tem que aumentar o tempo de recompensa também. Porque senão não vale a pena. Exatamente. Exatamente, você tem que aumentar o tempo de descanso, porque não adianta nada você fazer 25 minutos de modo focado e depois descansar 10, aí você fala, ah, eu acho 25 pouco. Aí você vai, aumenta para uma hora e continua descansando os mesmos 10 minutos. Entendeu? Não faz sentido. Se você aumenta a carga de estudo, você também tem que aumentar a carga de recompensa para você não voltar a condicionar seu cérebro a pensar que estudo é uma coisa ruim, que aquilo não vai te dar prazer nenhum, entendeu? É assim, por exemplo, que acontece com vamos traçar aqui uma analogia bem simples, né? Mas é assim que fazem com a adestração de cachorro, né? Eles condicionam ali a atenção do cachorro para fazer aquilo que eles querem no adestramento e no final eles dão uma recompensa, um biscoito, né? Uma coisa para o cachorro comer. É a mesma coisa que a gente tem que fazer com o nosso cérebro. Condiciona a gente a um modo, a um tempo extremamente focado e livre de distrações. Isso é muito importante, tá? Quando você estiver fazendo isso, você tem que ficar longe do celular, tem que ter muita disciplina para não abrir outras aulas.
Você
faz
muito bem.
É, eu faço. Eu faço. Você não pode se permitir cair nessas armadilhas que a gente faz, entendeu? Porque é fato, a gente vai procurar N motivos para fazer o que a gente acha mais legal. Entendeu? Se a gente vê o celular ali do lado, ele faz algum barulhinho, ele vibra, a gente ouve, presta atenção, a gente vai querer saber o que é. O ser humano é um animal curioso. Então ele vai parar aquilo que ele tá fazendo, a vontade de parar o que ele tá fazendo para olhar o que é aquilo é enorme. Então se você tiver dificuldade para fazer isso, tira o celular de onde você tá. Deixa na sala, deixa na cozinha, deixa com teu irmão, com tua mãe, na gaveta, etc. E é assim que funcionam os diferentes modos de pensamento, os diferentes modos de aprendizado. Isso é muito importante vocês terem isso na cabeça, porque senão isso vai ruir todo o resto que a gente vai estar falando aqui no futuro do programa. Então tá, beleza. A gente falou pra caramba aqui, né? Legal entender como o cérebro funciona quando a gente tá focado em alguma coisa, como que é o modo difuso, que a gente precisa descansar e tal. Mas a gente não falou nada sobre o que prestar atenção e como fazer pra estudar melhor, né?
Como estudar?
Como estudar.
É a questão.
Exatamente. Primeiramente, presta atenção na teoria e nos exemplos, tá bom? Eles são extremamente importantes porque eles vão te dar ali um caminho para quando você estiver praticando outros exercícios, você saber por onde ir, como Sim. resolver, entender o conceito de maneira geral. Então, presta atenção nos exemplos aí que é muito importante. Uma outra coisa que a gente já falou é que são as metáforas e as analogias. E, bom, e por que, que a metáfora é importante? Quando eu dei aquele exemplo que o nosso cérebro, que se a gente condicionar ele a entender que o estudo é bom, dando uma recompensa, depois de um curto espaço de estudo focado, mas bem focado mesmo, sem distração nenhuma, é igual um cachorro que você está ali adestrando. Quando ele consegue fazer a atividade que você quer que ele faça, você vai lá e dá uma recompensa. É igualmente importante com a gente, depois que a gente estudar, ter uma recompensa, que a gente gosta, fazer algo que a gente gosta. Não ficou bem mais fácil de entender como o cérebro funciona quando eu dei essa analogia, essa metáfora? Sim, então é por isso que a metáfora também e a analogia são técnicas aí bem importantes e efetivas, né? E uma coisa legal também de ressaltar é que a metáfora ela não precisa ser uma coisa só, porque a construção do conhecimento ela é dinâmica. Então, a partir do momento que a metáfora não valer mais, você pode trocar ela por outra. Pode ser uma metáfora que não tem nada a ver com a outra metáfora que você tinha criado antes. O importante é você entender e conseguir relacionar algo que você não consegue entender só com a teoria, com os exemplos, com uma analogia, com uma metáfora. Então, pode mudar quantas vezes for necessário. O importante é você relacionar algo que você não sabe com algo que você já sabe.
Sim.
Uma coisa importante também, as anotações. E aqui é uma coisa muito importante você fazer anotação à mão. Por que fazer anotação à mão? Porque é o seguinte, quando você está anotando, acontecem duas coisas. Primeiro que você não vai anotar tudo que você está lendo. O intuito da anotação é você comprimir ali o conceito, né? Comprimir o seu entendimento e fazer uma anotação simples para quando você não estiver se lembrando daquilo, você ir lá olhar a sua anotação. Então, não evitem ficar grifando palavras, ficar sublinhando, etc. Porque quando você sublinha, você não está prestando atenção naquilo que você está querendo aprender de fato. Você está confiando no material. Toda vez que você esquecer, você vai lá olhar aquele material. Você não vai estar fazendo um aprendizado ativo. Isso é uma maneira passiva de se aprender. Porque toda vez você vai estar relendo a mesma coisa e não vai estar preocupado em praticar aquilo, colocar nos seus termos, nas suas palavras, no seu entendimento. Então a anotação é muito importante. Tão importante quanto a anotação é você tentar se lembrar do que você está estudando. Ou seja, foi lá, estudou um conceito de alguma coisa, qualquer coisa que seja. Vai lá, fecha o livro, para o que você está lendo e tenta se lembrar do que você acabou de ler. Porque isso aí é mais uma forma ativa de você sedimentar o conhecimento no seu cérebro.
Forma ativa de lembrar, de praticar os seus conhecimentos, realmente uma das melhores é escrever.
Exato.
Porque eu, pelo menos, quando estudava programação, você tem ali vários termos, várias funções que você precisa decorar e é difícil associar isso com outras coisas, né? Se bem que a programação ela é bem associável à dinâmica da natureza.
Uhum.
Mas uma coisa que eu recomendo é que quando eu estudava, eu via todos os conceitos técnicos ali, praticava um pouco no computador e depois eu tinha uma lousa onde eu escrevia todo um código e nisso eu praticava bastante. Só que eu escrevia sem consultar nada e depois eu ia corrigindo para ver o que estava certo e arrumava, entendeu?
Exatamente.
Isso até sair perfeito.
Exatamente.
Não precisa ser dessa forma, mas sempre escrever aquilo que você está estudando e que tem um conhecimento é muito bom. Não precisa escrever realmente tudo, mas pô, fazer um resumo, fazer algumas notas, destacar alguns pontos, alguns tópicos é sempre muito legal.
Exatamente, exatamente. É sempre bom você procurar métodos ativos de aprendizado e não métodos passivos, né? Então, quando você está lá grifando o texto, aquilo é passivo. Você está confiando que você vai voltar ali depois. Sendo que quando você estiver numa situação de teste, você não vai poder voltar naquilo que você sublinhou. Então, é muito importante você entender o que você está estudando e fazer as suas anotações e sempre se relembrar disso também. Relembrar mesmo. Acabou de estudar um conceito, entendi esse conceito, fiz minha anotação, dá uma pausa, e aqui essa pausa que eu tô falando não é aquela pausa da recompensa que tem na técnica do Pomodoro, não. É uma pausa para você parar, olhar para um ponto qualquer e pensar na sua cabeça se você realmente entendeu aquele conceito. Explicar para você no seu pensamento. Isso aí também é uma forma prática de ver se você conseguiu pegar ou não o conteúdo. Um outro ponto que a Bárbara traz também no livro dela, que é muito importante, é o aprendizado multissensorial. O que é esse aprendizado multissensorial? Cada pessoa tem um sentido mais envolvido que o outro, né? Algumas é a visão, outras é a audição e tal. Algumas a fala. É muito importante você praticar, você estudar, na verdade, de uma maneira multissensorial. Ou seja,
para mim, eu estudo melhor ouvir. Para mim, é uma das coisas que eu ouvi. Só de ouvir, eu já aprendo bem.
Beleza, mas tenta praticar também os outros sentidos, porque é muito importante. Tem conteúdo que você não vai achar em texto, tem conteúdo que você não vai achar em áudio, tem conteúdo que você não vai achar em vídeo. Então é muito importante você saber desenvolver também os outros sentidos de aprendizado. Então, é muito legal. Você está acostumado a aprender por livros, lendo, então procura aprender igual você está fazendo agora, com podcast, ouvindo, entendeu? Se você não é muito bom em explicar as coisas, também tenta explicar as coisas, porque isso vai desenvolver também o seu senso de estudo, de aprendizado de uma maneira geral. E aqui, falando da técnica de estudo, né, tem uma coisa aqui que eu vou falar que não parece ser uma técnica, mas é, que é a hora de parada. É muito importante você definir uma hora de parada, porque, vou dar um exemplo aqui do trabalho, né? Foram feitos estudos, por que que o regime de trabalho é comum na maioria dos países do mundo como 8 horas? Porque foram feitos estudos nos quais os pesquisadores viram que as pessoas, os empregados, eles rendem bem mais no período de 8 horas do que se você estender esse período. Com aprendizado é a mesma coisa, não adianta você estudar das 5 horas da manhã até as 8 horas da noite, porque você não vai reter tudo aquilo que você viu. É uma maneira não inteligente de estudar. Então, defina uma hora de parada, sabe? Crie um cronograma, decida o que você vai estudar naquele dia, não estude muito, não estude muitas coisas, pegue um conceito que você quer aprender, um, dois ou três no máximo, e vai estudando, e defina uma hora de parada. Vou começar às 10 horas da manhã, vou parar às 5, beleza, é um tempo bacana, entendeu? Mas sempre lembrando que o cérebro, ele não consegue manter a atenção no assunto por mais de 3 horas. Então, não adianta você colocar duas coisas para estudar durante o seu dia, mas ficar...
E não adianta querer se fechar e ficar estudando o dia inteiro também, né?
Exatamente. Então, defina uma hora de parada, que também é igualmente importante. Beleza, aqui a gente abordou o estudo em si, né? Aquilo que você está aprendendo de novo, o que você está vendo de novo. Mas... tudo isso está relativo ao estudo, a gente não falou nada relativo à memória agora, né? Até agora. E uma coisa muito importante de falar para vocês é o que liga o estudo com a memória é a prática. Ou seja, você não vai conseguir memorizar, criar uma memória de longo prazo, se você não praticar e praticar de maneira inteligente também. O que, que seria uma técnica boa de prática, de você praticar? Bom, vamos supor que você está lá estudando, aprendeu 2 ou 3 conceitos, 2 ou 3 técnicas para fazer alguma coisa em alguma determinada área de conhecimento. Qual que é a maneira burra de você praticar isso? Você pegar uma técnica ou um conceito, estudar isso durante uma semana ou um dia inteiro e achar que aquilo já vai ficar sedimentado na sua memória. Não vai, não vai. Por quê? Porque vamos traçar o paralelo lá da academia de novo. Se você treinar muito um dia... vamos supor que você está lá treinando bíceps, né? Porque homem quer ter braço. É. Então, vamos treinar o braço.
E
então,
as mulheres as pernas.
Exatamente. Então, você está lá treinando o braço, as pernas, um grupo muscular só, durante um dia, e você estressa isso o dia inteiro. Vamos supor que você fica lá 5 horas na academia, treinando só braço, só perna. E acha que só esse dia de treino já vai ser o suficiente, porque ali no dia encheu, ficou bonito, ficou vistoso, ficou da hora, vai chamar atenção. E aí você demora muito tempo para voltar a treinar a perna. Com essa demora, você vai perceber que tua perna ela tá voltando ao normal de novo. Tua perna, o teu braço, ela tá voltando ao tamanho normal que ela era antes. Por quê? Porque você não continuou praticando aquilo de maneira constante. A prática é um exercício muito mais de repetição do que de quantidade. Ou seja, é muito mais inteligente você repetir poucas coisas durante vários dias do que você repetir muitas coisas durante poucos dias. Ou seja, em vez de você estudar 5 horas por dia um assunto, estuda ali 2 horas, 1 hora, e vai praticando aquilo que você estudou com o decorrer da semana, dos meses, etc. Porque se você fizer isso, vai criar padrões muito mais fortes na sua memória daquele conhecimento que você está tentando aprender de fato. Uma outra técnica legal de prática é você explicar para uma outra pessoa aquilo que você aprendeu. Por quê? Além de você estar ajudando uma outra pessoa, quando você está explicando alguma coisa para ela, você também está se ajudando, porque você está se testando e está vendo se você realmente entendeu o suficiente para explicar aquilo para uma outra pessoa.
Exato, e isso mostra também que você absorveu o conceito do que você estava tentando aprender, né? E quando você pega uma outra pessoa que talvez não tenha a mesma visão que a sua, você vai adequando esse conceito à visão de mundo dela, e você vai criando analogias e vai praticando isso, e isso é muito útil também. É o fato de você ensinar... já é uma coisa que prova, é um teste do seu conhecimento.
Exatamente, né? E aí você fala, pô, mas eu sou autodidata, eu estudo em casa, eu não tenho ninguém para me comunicar, não tenho ninguém interessado nas mesmas coisas que eu estudo e tal. Você pode falar sozinho, por exemplo. Eu sempre fui uma pessoa que fazia muito isso, né? sempre gostei de coisas que a maioria dos meus amigos não gostava. E eu acabava falando sozinho pra mim mesmo, porque pra mim aquilo me ajudava. Eu fazia uma conversa comigo mesmo. Ah, como que é aquilo? Bom, aquilo você faz desse jeito e tal, etc. Falava sozinho mesmo. Pode parecer uma coisa meio maluca, é, mas funciona. Funciona muito bem.
Se você não quiser algo nesse nível de birutagem, você pode... Uma recomendação nossa aqui é que você também crie conteúdos.
Exato.
Né? É um conteúdo muito legal de se fazer é texto. Escrever artigos, escrever o conhecimento que você absorveu e transcrever isso.
Uhum.
É uma maneira muito legal. E você fala, ah, mas onde que eu vou publicar? Eu
não tenho site.
E nem quero fazer nada.
Uhum.
Você pode publicar numa rede social, publicar em um fórum. E dentro desse meandro, existe um site chamado Medium. Uhum. M-E-D-I-U-M. Que é um site de um dos criadores do Twitter, que ele criou justamente para as pessoas poderem compartilhar artigos. Uhum. E lá tem vários artigos que você pode usar para estudar. Inclusive, eu utilizei um para me preparar para esse podcast aqui. O link vai estar aí no post. E você pode publicar lá. Não precisa se preocupar com quem vai ver ou quem não vai ver. Claro, você tem que fazer uma escrita pensando em quem vai ler aquilo e... que a pessoa lê e entenda que você é a mensagem que você está querendo passar.
Sim.
Mas é muito bom porque a gente tem uma dificuldade hoje, que é justamente isso que você falou, ah, eu sou autodidata, eu sou recluso e por isso eu gasto mais meu tempo estudando do que saindo, do que conversando com outras pessoas.
Sim.
Só que a gente tem uma grande dificuldade, principalmente isso no meio da TI, que é aquele nerdão que conhece todas as tecnologias, que treinou, que estudou, mas na hora que a gente coloca ele no ambiente empresarial, que ele tem que saber lidar com outras pessoas, lidar com cliente, lidar com o usuário, o cara não consegue porque não tem essa habilidade de comunicação.
Exatamente.
Ele não sabe passar, explicar passar para um cliente uma coisa que ele está desenvolvendo, porque ele precisa passar aquilo para o cliente, uma visão que o cliente entenda.
Perfeito.
E ele não consegue porque, enfim, a gente está perdendo a habilidade de comunicação muito por causa das pessoas que estão ficando mais reclusas e estão estudando para elas mesmas, sabe?
Perfeito,
não querendo passar algo para frente. Então
é
uma coisa que tem que se praticar também.
Perfeito.
Não adianta nada você estudar e não souber a maneira correta de aplicar aquilo.
Perfeito, né? E nesse meandro aí também, para quem estuda em casa, estuda sozinho, etc., não tem colegas de aprendizado... Existe um site também, vou dar uma outra recomendação aqui. Inclusive, essa recomendação do Guilherme é muito boa, tá? Tem muita gente lá escrevendo sobre muita coisa.
Sim.
De todas as áreas do conhecimento. Eu, principalmente, né, particularmente, já aprendi muita coisa de programação no Medium, né? É muito bacana mesmo esse site, vocês têm que ver, é muito interessante. E tem gente muito capacitada, né, que sabe explicar muito bem lá, são artigos excelentes mesmo. A outra recomendação que eu dou, tem um site, um serviço, né, que se chama Meetup, que é do inglês Meetup, né? O que é esse site? Ele é um site de grupos de encontro. Tem lá, alguém abre uma área de interesse e aí existem pessoas que acessam esse serviço e falam, ah, também tenho interesse nessa área aí. E acabam se seguindo o grupo, né? Acabam montando grupos de estudos, né? Grupos de debates. E o que acontece é que eles criam encontros reais, na vida real, né? Isso é muito famoso lá fora, esse serviço é muito famoso lá fora, mas existe aqui no Brasil também. Eu, pessoalmente, já fui em uns 3 encontros desses e foi bem legal, porque lá nesses encontros você tem pessoas de inúmeros backgrounds, né? Você tem pessoas que estão só estudando e não tem o conhecimento prático aplicado, e aí do mesmo jeito você tem pessoas que já trabalham na área, que já podem te dar um insight, podem te explicar exemplos de como usar aquilo que você está aprendendo e não faz ideia de como usar. Então é muito importante esses encontros, porque eles também ajudam bastante no processo de solidificação, aí, de memorização, né? De aprendizado, de fato. Né? Uma outra coisa legal também é para você se autoavaliar. Ou seja, o que eu estou aprendendo, eu de fato aprendi o que eu estou aprendendo? E aí é uma coisa interessante, porque como que eu vou me autoavaliar? Bom, você pode, né, fazer isso a partir dos exercícios que você resolve. Então vê lá, ah, eu resolvi 10 exercícios. Desses 10, quantos eu acertei? Quais eu tive dificuldade? Onde eu tive dificuldade? Você se autoavaliando, você consegue ver onde você está errando, onde você está acertando, o que é mais difícil, o que é mais fácil, e consegue focar mais nas suas dificuldades. Então, esse processo de autoavaliação é muito bom. E aí, beleza, a gente falou dos estudos, a gente falou da prática, que é o que liga a memória, mas é muito importante também a gente saber como a nossa memória funciona e aprender também técnicas de memorização, porque... Pô, a prática, ela ajuda bastante, mas se a gente souber como a memória funciona, a gente também sabe como trabalhar com ela ali. E nesse, nessa esteira, como dizem os políticos, nessa esteira é bom lembrar que a gente tem dois tipos de memória no cérebro. A memória de curto prazo e a memória de longo prazo. E aqui é um ponto legal porque eu consigo relacionar o modo focado de pensamento com os tipos de memória que a gente tem. Lembra que a gente falou lá no começo do programa que a gente tem um modo focado, que é um modo limitado, que ele consegue reter poucas informações ao mesmo tempo. De modo análogo, a memória de curto prazo, ela também é limitada e ela também retém poucos dados, poucas informações durante um certo período, né? E, na realidade, o modo focado, ele faz uso da memória de curto prazo. Porque o que que acontece? Quando você tá lá focado em alguma coisa, aí você fala, bom, tô resolvendo aqui um exercício de Parzanianismo, que é uma área da literatura. Aí o teu modo focado vai pedir para tua memória carregar tudo que você sabe sobre parnasianismo dentro da sua memória de trabalho para você conseguir resolver aquele exercício de parnasianismo. Só que o que que acontece? Essa tua memória de curto prazo, ela é limitada, né? Então, aquilo que você tá aprendendo, aquilo que você tá tentando, né, construir um novo conhecimento, ele é limitado, porque o modo focado é limitado e o modo focado trabalha com memória de curto prazo. Então, as pesquisas dizem que a gente consegue guardar, em média, 4 coisas na nossa memória de curto prazo. E pra gente aprender, de fato, memorizar isso aí, a gente vai ter que praticar até isso aí ir para a memória de longo prazo, certo? Então, prestem muita atenção enquanto vocês estiverem estudando, porque a memória de curto prazo ela é limitada. E não é que você vai aprender 4 coisas complexas, não. Quando você está aprendendo uma coisa, vamos supor, uma área do conhecimento, mais um pouco específica, você consegue guardar ali, em média, 4 conceitos simples. Você não consegue guardar conceitos muito complexos para entender aquilo que você está tentando entender, certo? Então, não estude muita coisa de uma vez. Não tenta aprender 3 tópicos no mesmo dia, porque não vai dar certo. Se preocupe bem mais em entender um tópico, entender bem, praticar ele bem, que aí, à medida do tempo, você vai praticando de maneira espaçada, como a gente falou. Sim. Né? Vai usando um conhecimento que você já aprendeu, pratica ele um dia, no outro dia pratica ele, pratica uma outra coisa que você aprendeu, daqui a 3 dias pratica aquela primeira coisa que você está praticando, etc. E tenta fazer isso também no seu dia a dia, certo? Não separe por dias, não pratique uma coisa um dia só, certo? Vamos supor, você aprendeu lá parnasianismo e renascentismo. Então você vai praticar no mesmo dia exercícios de parnasianismo intercalados com exercícios de renascentismo também, para você já ir treinando quando você sabe usar as coisas, porque é muito importante a gente aprender o quê. O que a gente quer aprender, mas é tão importante quanto aprender o quê, é importante aprender quando. Quando eu vou usar os conhecimentos de parnasianismo? Quando eu vou usar os conhecimentos de renascentismo? Então, se você for praticando de maneira intercalada, além de você aprender quando usar o quê, você também ajuda a manter isso aí na memória, que é muito importante. E vamos aqui falar de umas técnicas matadoras, killing features aqui.
Olha aí, agora é a hora.
Agora é a hora da memorização, tá? Uma técnica impressionante, impressionante mesmo, é você criar histórias. Como assim criar histórias? Eu não sou roteirista, eu não sou escritor.
Ah, todo mundo tem uma habilidade para criar histórias.
Todo mundo tem, exatamente.
Quem nunca mentiu.
Exato, exatamente. Como assim criar histórias? Meu, crie histórias. O nosso cérebro, ele tem uma memória visoespacial. Ah, o que é isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente se lembra muito mais de imagens, vídeos, situações, do que de fatos isolados. Por exemplo, se eu te der uma lista aqui pra memorizar, uma lista de 10 nomes, e pedir pra você me falar ela daqui a 5 minutos, provavelmente você não vai se lembrar de todos os 10 nomes. Justamente porque eu falei que a memória é limitada, guarda mais ou menos 4 informações por período de estudo.
Os 4 copos.
Exatamente, os 4 copos. E se eu te falei 10 nomes, já passou do que você poderia memorizar. Mas se eu te perguntar se você se lembra da tua viagem lá pro Rio de Janeiro, você vai lembrar.
Lembra, hein, parceiro?
E você teve que ficar praticando essa sua memória do Rio de Janeiro?
Pratiquei outras coisas lá. Não vem ao caso.
Não vem ao caso, mas o fato é que você não teve que praticar. Deixa eu estar relembrando desse dia aqui, porque senão eu vou esquecer. Não, você lembra desse dia. Por quê? Porque é assim que nossa memória funciona. A gente guarda bem mais imagens, vídeos e coisas que se mexem, coisas que têm movimento.
Inclusive, numa viagem, você tem bastante imagens e vídeos.
Exato, exatamente.
Por isso que a gente lembra muito mais.
Por isso que a gente lembra muito mais. E por isso que é importante você criar histórias. E quanto mais loucas forem essas histórias, bem melhores elas são.
Não é história de Instagram não, tá, gente?
Não. Bem mais fácil de lembrar. Por quê? Porque além da gente ter essa memória visoespacial, a gente tende a lembrar de coisas que são mais diferentes do padrão, né? Então vamos supor que você quer entender aqui todos esses conceitos que a gente já abordou aqui no episódio.
Vai montar uma história com tudo?
Vou tentar montar uma história meio louca aqui com tudo.
Então vamos ver se eu consigo.
vamos supor que você estuda em casa. Então você se imagina lá, indo pra sua casa, abrindo lá a porta da sua sala, que geralmente nas casas a gente entra pela sala, né? Enfim. E aí na sala...
Depende.
É, depende. Mas pensa na
Isso
sua casa.
Isso é um modelo arquitetônico judeu, sabia?
É verdade, é verdade. Pensa na sua casa. Se você entrar pela porta dos fundos, então tudo bem. Pense aí no cômodo que é a porta dos fundos.
Sua casa é ao contrário?
Ah, é. Vai saber, né? Vai saber que você entra por cima?
É.
Né? Então não sei. Então... Pense que você entra no primeiro cômodo da sua casa, quando você passa pela porta de entrada, e aí você vê lá aquele jacarezinho que eu comentei no começo do programa, do episódio, aquele jacarezinho sem rabo. Aí você fala, pô, vou ter que treinar esse jacarezinho aí, ó, vou ter que desenvolver o rabo dele, porque ele vai precisar se conectar com outros jacarezinhos para formar as sinapses que constroem o conhecimento. Aí você já vai lá e já guardou um conteúdo de como o cérebro funciona.
Sim.
Entendeu? Aí você fala, beleza, eu vou estudar no meu quarto. Vai, sobe pro quarto. Aí você tá lá, vê um tomate, porque pra quem não sabe, pomodoro é tomate em italiano. E aí você vai lá e lembra, olha só, o pomodoro, hein, o tomate ali. Vou ter que usar a técnica de pomodoro pra aplicar o meu modo focado de uma maneira bem mais eficiente do que estudar durante muito tempo. Ah, e esse tomate aqui também tá me lembrando que depois que eu ficar meia hora estudando, eu tenho que dar uma pausazinha, ver um videozinho lá do Paulo Henrique Amorim, ver um videozinho lá do Gameplay RJ, é uma coisa que eu gosto. Isso faz com que eu condicione meu cérebro a entender que o estudo é uma coisa boa, que eu também tenho recompensas quando estudo.
Sim.
Então vai vendo que eu já tô construindo tudo que eu falei dentro de uma história. Aí do nada você tá lá, beleza, entrou no modo focado, sua mãe chega toda doida lá com as panelas fritando.
Panela fritando debaixo do braço.
O cabelo tudo doido lá, que ela tá fazendo hidratação, os cabelos tudo pra cima, aquele balde que esquenta o cabelo, e sua mãe fala...
O balde?
É, o balde que esquenta o cabelo. Sua mãe chega e fala, ó, não vai esquecer que depois de fazer isso aí, você vai ter que praticar, hein? Vai ter que praticar, hein? Se não praticar, não vai comer. E sua mãe tá fritando aquele carne de pônei a cavalo que você adora, que é uma delícia.
Um pônei montado no cavalo.
Aí você fala, beleza, mamãe, vou lembrar. Aí sua mãe vai, fecha a porta, do nada seu irmão se teletransporta numa nave espacial dentro do seu quarto e fala,
é o seguinte, meu parceiro, já descansou? Porque além da recompensa que a mãe falou, você ainda vai ter que descansar, porque o descanso é uma parte muito importante na construção da sua lombar.
E aí você,
monta
olha só.
Honda, ele monta numa Honda Beat.
Exato. Vai embora teletransportando. Quebra a parede do seu pai e vai embora. Eu reduzi aqui em menos de 3 minutos tudo que a gente já falou nessa uma hora.
E agora você não vai esquecer.
É, e não vai esquecer porque a gente tá tendo que gravar isso aqui pela segunda vez e eu usei praticamente a mesma história. O que prova que isso é eficiente. Não é verdade?
Fato.
Então, pois é. Importante, né? Não vamos sempre deixar de lembrar que também é usar a metáfora. Metáfora ajuda tanto na construção do entendimento quando você está estudando, quanto na memorização. Por quê? A memória da metáfora você já tem bem construída lá no seu cérebro. Você já sabe usar ela quando você precisa usar ela como metáfora. Então, se você usar mais metáfora, você vai construir ainda mais essa memória. Outra coisa também, se lembrar de maneira espaçada. Lembra que eu falei que você tem que praticar de maneira espaçada, certo? Não estudar tudo num dia só e intercalando tanto as coisas que você estuda quanto os dias que você estuda. E uma coisa importante é aumentar o prazo que você está praticando uma coisa. Vamos supor que no começo você tem que praticar muito, porque aquilo é um conceito novo, você ainda não pegou direito qual que é as manhas. Mas depois de uma semana, você não precisa mais resolver o mesmo tipo de exercício todos os dias. Você pode dar um gap aí, dar um espaço de 5 dias, uma semana, e estudar de novo, praticar de novo, na verdade, para ver se você ainda lembra como se resolve aquele exercício. A mesma coisa é você se relembrar de maneira espaçada, entendeu? Então, faça o exercício de se lembrar da sua cabeça, tá? Com seu entendimento, sem reler nada. Óbvio que se você não se lembrar, então beleza, vai lá e lê, só para pegar os pontos que você esqueceu, mas evite ao máximo ler, porque isso é uma maneira passiva de você aprender alguma coisa. Anotar, escrever e se lembrar das suas memórias, do seu entendimento, é muito mais interessante, muito mais eficaz e também ajuda a construir a memória. Se relembre do que você estudou no seu dia antes de dormir. Por que isso é importante? Porque antes de você dormir, você está deixando aquilo ali fresco quando você relembra. E quando você vai dormir, a chance de você sonhar com isso é muito grande. E quando você sonha, teu cérebro também está trabalhando naquilo, né? Então isso é uma técnica legal para você sonhar com conteúdo e já sedimentar ele ainda mais na sua memória. E falando de dormir, é muito importante falar aqui que dormir é um ponto essencial do aprendizado. A gente já falou isso de uma maneira mais genérica, né?
Já.
Mas quando a gente dorme, sabe o que a gente faz com o rabinho lá do jacaré? Ele cresce. Ele cresce ainda mais. Ele cresce ainda mais quando a gente dorme. E Porque a gente tá dando tempo de descanso.
Aí já dá pra morder.
Já dá pra morder. E mais do que isso, além de crescer os rabos que ele já tem, facilita crescer mais rabos novos nele. Ou seja, além de ter um rabo, ele pode ter dois, três, quatro. Quanto mais você descansa, quanto mais você pratica, mais você vai deixando esses rabos mais grossos, mais evidentes e com mais rabos também. Isso faz com que outros jacarezinhos se conectem com ele de uma maneira bem mais fácil, porque o rabo tá grande, o rabo tá grosso, o rabo tá evidente. Então quando o jacaré vê, ele já fica doido e vai lá abocanhar aquele rabo e se conectar com ele, entendeu? É muito importante. E nesse meandro, uma coisa muito louca também que eu descobri, que eu não fazia ideia. Exercício físico ajuda no nosso aprendizado também, na nossa memorização. Por quê? Quando a gente faz exercício, a gente libera um hormônio que se chama BDNF. Esse hormônio, meu, dormir, eu falei que ajuda a crescer, né? A crescer e a desenvolver mais rabos nos neurônios, nos jacarezinhos. Quando você faz exercício, ajuda ainda mais do que dormir, você acredita nisso? Você desenvolve ainda mais rabos no jacaré e ainda deixa eles mais grossos ainda, cara. Por incrível que pareça, o exercício é tão importante quanto dormir em si. Porque é esse hormônio que eu falei que faz isso, né? Esse BDNF. E além de liberar esse hormônio que ajuda no desenvolvimento dos neurônios, dos jacarezinhos, você ainda libera serotonina e dopamina, que são hormônios que estão relacionados ao prazer e à atenção. Ou seja, quando você está estudando uma coisa e está difícil manter um foco, tenta fazer umas 5 flexões e voltar a estudar aquilo que você está fazendo. Porque a chance de você conseguir focar no que você não estava conseguindo é muito grande. E isso é uma coisa que você consegue fazer em casa, consegue fazer num parque, você consegue fazer em qualquer lugar. Você não precisa de equipamento para fazer flexão ou para dar uma corrida. Às vezes você pode correr, entendeu? Correr, pode correr, isso aí ajuda demais. E, bom, isso aí são algumas técnicas de memorização. Bom, a gente falou dos vestibulandos, né? E realmente eu acho que isso aqui vai ser de grande valia para eles. Então é muito importante a gente dar dicas também para quem vai fazer aí vestibular, né? Vai fazer prova na escola, na faculdade. Bom, a gente veio falando aqui o episódio inteiro que é muito importante você estudar com antecedência, né? Então, em vez de você deixar para estudar no dia anterior, você vai estudar nas semanas anteriores, né? E não cai nessa armadilha de, não, cuzão, vou deixar para estudar lá quando estiver chegando a prova, porque aí o conteúdo fica fresco. Por que eu vou estudar duas semanas antes e eu vou esquecer quando chegar na prova? Não, você não vai esquecer. Você não tem que estudar, você não tem que praticar uma vez só nas semanas antes. Você tem que praticar várias vezes para memorizar isso aí bem para quando estiver na prova ficar tranquilo. Sim. Então, estude com semanas de antecedência, certo?
Exato.
Outra coisa, leia a prova, leia todos os enunciados, marque as questões mais difíceis e comece pelas questões mais difíceis.
Olha aí.
Aí eu tô quebrando um paradigma que todo mundo ensinou pra gente.
Exato.
Comece pelas mais fáceis. Não, comece pelas mais difíceis. Por quê? Porque quando você começou a prova, a sua atenção, o teu foco tá no máximo. Você não tá ali preocupado com o término da prova, você não tá preocupado com nada, com pouca coisa, na verdade, né? Você não tá tão preocupado quanto no final da prova. Então, se você deixa pra fazer as mais difíceis primeiro, você tem bem mais tempo pra resolver elas com mais atenção. Outra coisa, chegou num ponto difícil da questão, se você ficar por mais de 3 minutos travado nessa questão difícil, vai fazer uma questão que você considerou fácil, faz uma ou duas, porque isso aí vai deixar o seu modo difuso trabalhar naquela questão difícil que você não estava conseguindo.
Isso, é fato.
Entendeu? Então, enquanto você está lá resolvendo a questão fácil, que está de boa para você resolver, que você não está se estressando muito, teu cérebro está pensando naquela questão difícil que você não conseguiu desenvolver. Depois que resolveu uma ou duas, volta para aquela questão difícil, que a chance de você conseguir resolver ela é enorme. E é por isso que você tem que começar com as difíceis primeiro. Se você começar com todas e fizer todas as fáceis, quando você for fazer as difíceis, você não vai ter fácil para resolver e aliviar o cérebro. Então começa pelas difíceis.
E aí vai gerar um estresse ainda maior.
Exato.
Claro que tudo isso, lembre-se sempre do tempo da prova.
É, claro.
Para
claro.
Você não se prejudicar, mas se for possível, faça isso sim, que parece ser bem mais...
Exato. Por isso que quando você chegar numa parte da questão difícil, ficar por mais de 2 minutos ali, 3 minutos e não conseguir resolver, vai para uma fácil. Porque... Lembra que eu falei, quando você está muito focado numa coisa, teu cérebro bloqueia de você pensar em outras soluções. Porque quem busca essas outras soluções é o modo difuso, que ele está olhando lá de cima. O modo focado está aqui no chão, ele não enxerga muito lá na frente. O modo difuso enxerga. E aí aqui umas dicas finais para acabar o episódio, hein? Que já ficou grande aí, mas eu acredito que foi de grande valia aí para quem
está
escutando a gente, né? Vamos lá passar pelas dicas rapidinho. O ritmo de aprendizado não importa, tá, gente? Ou seja, se você tem um amigo que aprende bem mais rápido que você,
é um problema.
Não se baseie nele, tá? Porque isso não quer dizer que você é mais burro ou que você não tem capacidade de aprender. Muito pelo contrário. Se você é uma pessoa que demora mais para aprender, isso significa que você presta mais atenção aos detalhes. coisa que quem aprende muito rápido não, não presta atenção. Ela pode aprender ali muito rápido, mas quando algum exercício, alguma tarefa demandar mais detalhe, você tem muito mais chance de lembrar dos detalhes do que essa pessoa que aprende muito rápido. Justamente porque você aprende mais devagar. Outra coisa que a gente já falou, só relembrando, não fique relendo os assuntos. É bem melhor você fazer anotações e se forçar a lembrar do que você anotou e aprendeu. Nesse sentido também, não olhe as respostas quando você estiver resolvendo alguns problemas. Por quê? Quando você olha a resposta antes de tentar resolver, você fala, ah, fácil, eu sei fazer isso aí. Só que você não praticou.
É.
Então isso é o que a Bárbara chama de ilusão de competência. Você acha que sabe fazer aquilo, sendo que você nem tentou fazer. Você só leu, entendeu como foi feito, isso é importante, mas você não fez de fato. Então você tem que sentar, tem que botar seu modo focado para funcionar e ir embora. Outra coisa, não se esforce em excesso também. A gente já falou disso, não vale a pena. Assim como fazer todos os exercícios da vida num dia só não vai te deixar forte da noite pro dia. E aprenda outras coisas. Isso é muito interessante aqui para fechar as dicas, tá? Por que aprender outras coisas? Se a gente for perceber quem é muito bom em alguma coisa, a gente vai ver que ele também sabe outras coisas. Por exemplo, o Deadmau5, ele é um puta DJ. É um cara muito bom na, né, na área de fazer músicas. Mas ele é um cara muito bom também em modelagem 3D. Ele tem lá os vídeos dele fazendo o rato dele lá, que é a marca dele, né? Que é o que faz o Deadmau5, seu Deadmau5, né? Ele fica pensando nos esquemas de animação para os palcos do show dele. Ele que trabalha tudo nisso.
Olha
também.
Só.
Então, ele mistura outras áreas de conhecimento. Ele aprende outras coisas. E por que isso é importante? Quando você aprende outras coisas, você pratica tudo isso que a gente abordou aqui durante o episódio. Você pratica como manter seu foco, você pratica dormir bem, você pratica explicar outras coisas para as outras pessoas, etc, etc.
E se você segue essa maneira de aprender, né? Aprendendo corretamente, você tem muito mais tempo e espaço para aprender outras coisas também. Não precisa ficar limitado a uma só.
Exatamente. E outra coisa, quanto mais coisas você aprende, você consegue conectar as diferentes áreas de conhecimento. Por isso que é importante você aprender várias coisas. Ou seja, eu sei que você gosta de matemática, ou gosta de português, mas tenta aprender também um pouco de matemática, porque você vai ter uma visão daquela matéria de português completamente diferente que pode te ajudar. Do mesmo jeito, o inverso também vale. Se você é só da matemática, tenta aprender alguma coisa de humanas que pode fazer você ter uma visão sobre os problemas completamente diferente. E é por isso que quem é expert em alguma coisa é expert, porque os experts, eles são muito bons em alguma coisa, porque eles correlacionam várias áreas do conhecimento. Isso permite com que eles sejam bem mais criativos. E é por isso que vocês devem aprender outras coisas. E bom, para fechar, né, você deve estar se perguntando por que é importante aprender a aprender. Bom, a gente já tratou em outros temas que o mundo está mudando, os modos de trabalho estão mudando. E como a gente já abordou em outros episódios, o profissional do futuro, ele é muito mais multidisciplinar do que especialista em alguma coisa.
Sim.
Então, se você tem que saber várias coisas, é importante que você aprenda como aprender para saber se adequar a esse profissionalismo do futuro. Então, é por isso que a gente está criando aqui essa hashtag
PodLeitura,
que vocês aí, por favor, divulguem. Leiam os livros também, não adianta nada só ouvir o episódio.
Leiam os livros, os links para vocês encontrarem os livros estão aí na descrição. Não esqueçam de recomendar livros também, caso vocês queiram. Se vocês já leram e tiveram uma visão diferente dessa que a gente está citando aqui, nossos canais estão sempre abertos.
Exatamente.
Para vocês botarem a sua opinião.
Postem nas redes sociais com a hashtag PodLeitura, galera, que a gente vai saber que a gente chegou em vocês. E vai ser bem bacana saber que a gente está alcançando.
É isso aí.
É isso aí. Até a próxima.
Vamos aí que tá chovendo.
Bora.
Pô, velho, são Pittsburgh, ligado, velho? Pô, irmão.